Bom, boa tarde, irmãos. Hoje eu vou dar meu testemunho. E o Mané me perguntou antes de eu sair de casa se eu estava nervosa. Eu falei assim, eu estou sobrenaturalmente calma. Quem me conhece sabe que estar aqui hoje falando é algo já que o Senhor fez por mim. Tirar esse bloqueio todo é algo que Ele fez por mim realmente. Eu não conseguiria estar aqui diante de todo mundo. Para mim, duas pessoas já era uma multidão. Estar aqui diante de vocês é realmente sobrenatural. Então, eu gostaria de louvar ao meu Deus, meu Pai, amado, por tudo que Ele fez na minha vida. E esse testemunho é para a Tua honra e glória, meu Pai. Eu agradeço, meu Jesus amado, que derramou o Teu sangue por mim e me reconciliou com meu Pai. E foi possível tudo isso que está acontecendo na minha vida. Ao Espírito Santo que habita dentro de mim, derramando o amor de Deus no meu coração e colocando todo o amor por vocês. Amém. Bom, eu me salvei há 9 anos atrás, mais ou menos, dentro dessa igreja, através do ministério da pastora Ana Maria. E ela foi me buscar lá em São Paulo. Então a Tilda já conhecia, já frequentava as orações à tarde, que era no tempo que era nas casas. E a nossa empresa, eu, meu irmão e mais uma irmã que não está aqui, nós três tínhamos uma empresa. E a empresa não ia nada bem, estava já praticamente falindo. E aí, naquele desespero todo, a Tilda ligou um dia para mim e falou: Mari, eu posso pedir para a Ana ir até aí fazer uma oração? Pensei comigo, bom, não tinha nem ideia de quem era Jesus. Falei, bom, se é para o bem, vem, né? Vem fazer uma oração. E aí a Ana começou. Foi ela, a Dona Circe, violãozinho. E aí começou a cantar aquelas músicas maravilhosas. A falar sobre a palavra de Deus. Eu fiquei assim, eu só chorava. Eu não conseguia fazer outra coisa a não ser chorar. E aí, não lembro bem se foi no primeiro ou no segundo dia, ela perguntou: vocês aceitam Jesus? Eu pensei comigo, bom, eu não sei quem é Jesus, mas se é isso que eu estou sentindo aqui dentro do meu coração, eu quero. Eu quero porque é isso que eu estava buscando a minha vida toda. Então, eu quero Jesus. E imediatamente a gente foi batizado no Espírito Santo e começou a orar em línguas. Só que essa prática de oração em línguas eu não tinha em casa. Fui batizada, comecei ali, achei tudo lindo, maravilhoso, aquilo me tocou muito, mas eu só me lembrava que tinha que orar em línguas no outro dia, na outra semana, quando ela vinha ali. E isso foi se passando por muito tempo, até que um dia aquilo realmente me tocou, porque toda vez era a mesma coisa, a gente só escutava assim, tem que orar em línguas em casa, tem que orar em línguas em casa. Então aquilo foi entrando de uma tal maneira que não teve outro jeito. Eu comecei a orar em línguas. Então eu começava com 15 minutos e da maneira como a pastora ensina, olhando no relógio, cronometrando, porque a nossa alma quer fugir de tudo. Eu lembro que eu fechava a porta do meu quarto e era um rádio relógio e eu contava os segundos para ver aquele negocinho girar. Porque era tão difícil ficar ali 15 minutos, que era assim, era o estado que a minha alma estava naquela época. E aí um dia, já tinha os cultos, e nessa época, nas casas ainda, a cada 15 dias, né? E eu me determinei, eu e o Mané, a vir a todos os cultos, a todas as orações. Naquela época eu não tinha ideia que eu estava entregando esse meu tempo para Jesus. Eu simplesmente achei assim, bom, é um compromisso que eu estou assumindo. Mas eu não tinha ideia que esse meu compromisso era com Deus. Eu não tinha essa noção. Eu me considerava muito inteligente, assim, para o mundo, né? Então, eu estava ali, eu tinha uma empresa, controlava toda a parte administrativa financeira da empresa, tinha um domínio sobre muitas pessoas, em termos de dirigir muitas pessoas, enfim. Eu achava que aquilo lá era o máximo, né? Só que um dia eu ouvi uma pregação sobre Romanos 5. eu não entendi absolutamente nada. Eu não sabia qual era o verbo da frase que a pastora estava falando. Eu não tinha noção do que aquilo era. Então eu comecei a ver que as coisas de Deus eram muito diferentes das coisas do mundo. E eu quis de novo aquelas coisas de Deus. Eu não me conformei em não entender aquilo. Eu não me conformei em ficar distante daquilo. Eu queria aquilo, de qualquer maneira. E aí eu estava lá orando em línguas 15 minutinhos todos os dias. E não faltando a nenhum culto. Né? Bom, um belo dia eu estou lá orando e aí eu era uma pessoa muito doente, extremamente doente. E doenças que, assim, para minha idade, na época, eram coisas que até os médicos estranhavam. Eu sentia que eles não tinham domínio do que estava acontecendo comigo. Então, assim, eu tinha pedra na vesícula, de repente aquilo virava uma pancreatite e eu quase morria. Eu tinha uma dor de garganta, aquilo virava uma infecção de febre de 40 graus com quase convulsão. Então eram coisas assim que de uma coisinha pequenininha, fácil de se tratar, aquilo engrandecia. E era uma doença atrás da outra, uma doença atrás da outra. Aí eu orando em línguas, o Senhor me mostrou todas essas minhas doenças e o prazer que eu sentia em ver o horror na cara dos outros, no rosto dos outros, quando eu contava das minhas doenças. Então as pessoas se sentiam penalizadas. Coitadinha da Marici, olha como ela sofre, olha como ela é doente. Até nos médicos, o Senhor me mostrou o rosto deles e o prazer que eu estava tendo de ver que eles não tinham domínio sobre aquilo. Então eu estava manipulando as pessoas. Bom, quando o Senhor me mostrou, apesar disso ser horrível e eu não querer mais aquilo, aquilo não me doeu o suficiente para eu não querer mais aquilo. Sabe quando você fala para uma pessoa, você é assim, a pessoa emburra, sai de perto, é mentira o que você está me falando? Não. Eu aceitei aquilo como verdade porque aquilo tocou no meu coração, aquilo foi falado no meu coração por Deus. E aquilo era a pura verdade. Então, o estado do meu coração era aquele. E aí, eu consegui entregar aquilo para o Senhor e daquele tempo para cá, eu mal e mal fico resfriada e mesmo assim, é aquela coisinha bem leve. Então, uma dor de cabeça, eu consigo orar e sair completamente. Eu estou entrando na menopausa, comecei a ter os sintomas, não me conformei com isso, porque apesar de ser uma coisa natural, né? Quer dizer, um envelhecimento natural e o corpo está se transformando, eu não aceitava em ter esses sintomas. Orei para o Senhor e fui liberta disso também. Então, eu sofri por um tempo, mas agora eu fui liberta, realmente sem medicamento nenhum. Então, até uma das irmãs me ofereceu, não, olha, isso daqui é bom, esse medicamento é natural, você não quer tomar? Eu falei, olha, eu estou em oração, vamos ver, dá um tempo, deixa eu ver o que vai acontecer. E eu fui liberta disso. Então, sofri uns dias aí, foi logo quando colocou ar-condicionado, mas pronto, passou. Não estou sentindo mais nada em relação a isso. Então, nessa área, o Senhor me curou completamente e me deu a condição de me manter nisso. Né? Aí ele começou a mexer na minha vida profissional. Então, como eu falei, a gente tinha essa empresa que estava ali super mal, né? E a gente tinha que tomar uma decisão. Era uma coisa difícil porque era uma empresa de 40 e tantos anos, uma empresa fundada pelo meu pai, que já faleceu, e os três irmãos assumiram, já trabalhavam na empresa enquanto meu pai era vivo, mas nós assumimos. Então, além de ser uma coisa profissional, tinha todo um lado familiar, porque o convívio com os irmãos, uma coisa que mexia com o emocional também. Não era só uma empresa, pura e simplesmente. Então, aquilo tudo estava sendo muito difícil para a gente, para lidar com aquilo. Porque mexia com a família toda. Quer dizer, faltava dinheiro, você não tinha para quem pedir, porque a família toda estava daquele jeito. Não tinha, às vezes, o que comer. Então, assim, eu lembro de uma vez que a minha irmã vendeu a casa. E os outros dois estavam ali na espera, né? A gente estava vendendo tudo que a gente tinha para colocar na empresa. E ela vendeu a casa, então era a única que estava assim, com um pouquinho de dinheiro na mão. E ela levava a marmita, porque ela morava muito longe, a gente comia ali no escritório. E ela levava as coisas e eu comia junto com ela, porque eu não tinha dinheiro para ir almoçar em outro lugar. Então, era assim, era uma situação complicada, era difícil, né? Não, não foi nada fácil esse período. Só que a gente passou com tanta força no Senhor, porque a gente vinha sempre nos cultos, sempre a Ana ali juntinho da gente, escrevendo a confissão da palavra. Olha, porque a gente não tinha o menor manuseio com a Bíblia, a gente não conhecia nada de Jesus. Então, ela escrevia para a gente toda a confissão da palavra e a gente fazendo a confissão da palavra ali. Então, eu lembro que um primeiro versículo que eu tive que confessar, e confessei isso por muitos anos, foi o que está em Provérbios: eu confio no Senhor de todo o meu coração e não me estribo no meu próprio entendimento. Eu tinha que confessar isso, porque as coisas que o Senhor estava fazendo, a direção que Ele estava dando para a gente sair daquela empresa, era uma coisa que eu nunca tinha visto. Então, eu, formada em administração, tendo todos os recursos humanos, eu não conseguia entender o que Jesus estava fazendo ali. Então, Ele foi colocando pessoas. Eu nunca vi no mercado alguém emprestar dinheiro, colocar dinheiro numa empresa que está falindo declaradamente no mercado. Então, nós tivemos pessoas movidas por Deus que colocaram dinheiro para pagar dívidas da empresa. Então, foram coisas que foram acontecendo que a gente olhava um para a cara do outro, do meu irmão, né, do Francisco, do Nenê, que está aqui, que talvez alguém não saiba que ele é meu irmão. Então, a gente olhava e falava, o que é isso? Não tem ideia, mas é assim? Foi feito? Foi feito. Então, vamos tocar para frente. Os advogados que se recusavam a pegar a causa porque falavam, não, eu não vou pegar isso porque já perdeu, então não adianta eu pegar essa causa. E aí a advogada que estava sempre com a gente, ela, não, eu vou pegar isso e nós vamos ganhar, e ganhava. O juiz chegar para ela diante de um advogado junto com uma ação contra um banco, que eles têm advogados muito bons, né, e espertos. O juiz vira para ela e pergunta, doutora, o que a senhora quer que eu faça nesse processo? Eu nunca vi isso. São coisas que realmente não existem, só existem em Deus. Então, a gente via o mover de Deus a cada dia na nossa vida. Quando um estava fazendo alguma coisa, num telefone, ou conversando, ou negociando com alguém, os outros estavam orando em línguas ali. Então, nós levamos Jesus até a nossa empresa. Nós levamos Jesus até aquela situação. E Jesus conseguiu resolver. Então, foi só dessa maneira que as coisas puderam ser resolvidas. Bom, só que a condução que o Senhor deu para isso foi que nós saímos da empresa. Então, nós vendemos essa empresa. E aí alguém pode me perguntar assim, poxa, mas eu não estou entendendo nada, né? Se ele entrou lá e fez tanta coisa boa, e você está falando que foi Jesus, como que ele tirou vocês de lá e aí, né? O que vocês foram fazer da vida? Bom, no começo eu não entendi muito bem, não. Mas hoje eu vejo que se a gente tivesse ficado com a empresa, a gente não teria crescido em Jesus. A gente precisava sair de lá, a gente precisava tirar aquele ídolo que estava na nossa vida, que era a empresa, o nosso trabalho, para que a gente pudesse entregar a nossa vida a Jesus. Então, eu só consegui fazer isso, eu só consegui entregar cada minuto da minha vida, porque eu afastei o trabalho, eu tirei o trabalho que era a prioridade na minha vida. O trabalho, para vocês terem uma ideia, estava acima da minha família. Então, eu tenho duas filhas, hoje com 24 e 22 anos, e na época elas eram pequenas. Mas eu acabei de ter as crianças, eu já estava trabalhando. Então, o meu trabalho era assim, era algo compulsivo. Eu trabalhava 12 horas, às vezes 14 horas por dia. Então, para mim, eu tinha prazer em trabalhar E realmente ele estava acima da minha família. Então, se o Senhor Jesus não tivesse tirado isso, eu jamais poderia estar aqui hoje dando esse testemunho. Não teria essa condição. Bom, só que ele não deixou a gente desamparado. Então, foi a primeira coisa que aconteceu, né? Assim, depois que a gente saiu da empresa. Nós vendemos para uma pessoa e essa pessoa pagou, foi venda parcelada, e ela só pagou, acho que umas duas ou três parcelas. Depois disso, até hoje está lá. Só que a provisão veio do Senhor, totalmente. Então, nessa época, eu e o meu marido ficamos desempregados. Bom, e aí, né? O que vai fazer? Aí eu ouvi um testemunho aqui, um testemunho do Fábio Zamit. E aí ele falava que ele tinha conseguido o emprego dele orando o dia inteiro. Quem não trabalhava 8 horas, então ele orava as 8 horas. E aí confessava a palavra e orava em línguas e lia a Bíblia e vai. Se funcionou para ele, é isso que eu vou fazer. Então, me tranquei no meu quarto e comecei. E eu não tinha formação nenhuma do que o mercado precisava. Então, assim, eu não tenho inglês, eu não tinha nenhum curso efetivo, eu tenho uma faculdade, mas essas coisas de pós-graduação, mestrado, eu nunca fiz, porque eu trabalhava na empresa do meu pai. Então, eu tinha a prática da coisa, mas eu não tinha formalização do que o mercado quer ver. Quer dizer, não adiantava falar assim, olha, o meu pai sabe que eu trabalho bem. Desculpa, mas né, teu pai até já morreu, então né, não tem nem para quem ligar. Né? Então, eu estava assim, nem currículo eu fiz, porque eu falei assim, eu vou pôr o quê no currículo? Né? Eu vou pôr que eu fiz a faculdade há 20 anos atrás? Espera aí, não dá, né? Então, eu não preparei currículo nenhum, eu simplesmente fui para o meu quarto orar. E eu falava, como eu tinha passado uma situação bem complicada, porque cuidar da parte financeira numa empresa que deve para todo mundo, não é uma situação muito fácil, né? Então, eu tinha sofrido muita pressão, muita cobrança, eu era a pessoa que tinha que estar lá na frente, enfim. Então, eu tinha me desgastado demais. E aí, eu sempre comentava, eu quero ir para a área de planejamento. Comentava com meu irmão, olha, eu quero ir para a área de planejamento. Ele não faz a menor ideia do que é a área de planejamento na administração. Mas eu comentava isso com ele. Aí, num belo dia, eu orando, e ele liga lá em casa. E aí, o Mané atendeu, e a hora que eu saí do quarto, o Mané estava assim, liga para o teu irmão. Eu falei, ué, o que foi, né? Liga para o Nenê, porque ele falou que tem uma vaga para você de um amigo, eu sei lá, não entendi bem, mas liga lá para ele. Eu falei, você acreditou? O Nenê, do jeito que é, você vai acreditar que é verdade, tá bom. Tá, deixa. Mari, liga lá, porque ele falou que é sério. Eu falei, não, eu não vou pagar mico nenhum, você acha? Bom, aí eu liguei pra ele, né, o que é? Não, você liga, anota aí o nome. Eu falei, se você me fizer pagar algum mico, você vai ver. Eu vou, olha, eu não vou ligar pra esse cara. Liga agora que ele tá esperando seu telefonema. Eu falei, tá bom, vai. Bom, liguei pra ele, né, pra essa tal pessoa. Olha, o homem descreveu o cargo assim, eu preciso de alguém desempregado, com mais ou menos 40 anos, que queira trabalhar na área de planejamento. Eu falei, como é que é a coisa? Eu falei, bom, e mulher, né? Bom, eu falei assim, só faltou falar, assim, tem que começar com N, né? Que daí né, nem precisa muito. Aí, peguei e liguei para a pessoa, ele chegou e falou assim, olha, você pode vir quando aqui? Eu falei, você marca, eu vou, né? Vou olhar minha agenda, né? Mas né? Marca aí e eu vou. Tá, 2 dias depois eu estava lá. A entrevista demorou, assim, uns 15 minutos. Ele ia dar o sim, aí ele falou assim, peraí, eu tenho que conversar com os meus sócios e daí vamos ver, então tá. Eu, tudo bem, quando? Daqui mais 2 dias. Então tá bom, dali 2 dias... uma reunião, acho que eram 5 pessoas, e aí aquela coisa, né, pergunta o que faz, por que está aqui, o que vem, tá aquela sabatina toda aí de entrevista que eu nunca tinha passado na minha vida. Aí, tá tudo bem, pode contratar, não, peraí, vamos conversar entre a gente, né, antes de dar a resposta, Mas eu estava sentindo que aquilo lá já era meu, né? Aí, no dia seguinte, liguei, segundo o que ele me falou, e aí eu comecei na segunda-feira. Então, isso transcorreu em uma semana. Então, eu passei 3 anos e meio nessa empresa. Puxa, mas só 3 anos e meio? Por quê, né? De novo, o senhor me tirou de lá. Mas eu não estou entendendo nada. Você está falando que está ajustando a tua vida financeira, aí ele te tira uma empresa, depois te dá um emprego e te tira do emprego. Não dá para entender. Bom, aí começou realmente o meu caminhar com Deus. Então eu comecei a ver que sem a santificação na palavra, a gente não é nada. A gente não está andando realmente com Deus. Então ele vai abençoando, ele vai cuidando da gente, pela misericórdia que ele tem. Então ele despeja essa misericórdia todos os dias. Então ele consegue nos abençoar por isso, porque tem aqui uma pessoa ungida, tem uma linha de oração, o meu coração está aberto para receber. Então ele vai dando essas coisinhas. Mas chega num ponto, se a gente não entregar verdadeiramente a vida, mas para transformar a vida dentro da palavra, a gente não consegue andar mais. Ele vai continuar tendo a misericórdia, vai continuar fazendo com que a gente não pereça. Mas as coisas vão começar a ficar difíceis. Vai começar a doer mais para poder conseguir as coisas. Nesse meio tempo todo, eu orava em línguas em torno de 3 horas. Por quê? Eu vinha de ônibus de São Paulo para cá, o emprego era aqui. Então, eu tinha 1 hora e meia de ida e 1 hora e meia de volta, orando em línguas. Mas eu não tinha tempo de ter uma comunhão pessoal com Deus. Porque eu achava assim, bom, eu já estou orando em línguas, né? Eu estou aqui no ônibus, eu estou quietinha, não converso com ninguém, mas eu estou orando em línguas, né? Esse tempo foi bom? Foi. Foi suficiente? O tanto para me manter na linha, mas não o suficiente para me mudar. Eu tive que entregar cada minutinho da minha vida para poder me transformar. E esse entregar que eu digo é ficar lá sozinha, sem fazer nada, só orando. Lendo a palavra, orando em línguas, confessando a palavra, adorando a Deus. Sem essa comunhão, realmente não tinha mais condição. Quer dizer, as coisas foram acontecendo, não parou de acontecer bênção na minha vida. Mas não tinha mais como fazer. Eu estava vendo que o meu coração estava completamente fora do que era pregado aqui. Então, eu tive 2 situações que eu quero estar hoje falando aqui e que são situações novas que eu contei só para a pastora na quinta-feira, quando eu fui dar o testemunho. Então, nenhuma, né, sabe disso. E realmente só pela cura do Senhor é que eu posso estar falando aqui livremente hoje. Eu tive uma visão do Senhor, eu intercedo muito pelas minhas filhas, porque minhas filhas não são salvas ainda. Então eu tive uma visão e fiquei maravilhada com aquilo. Elas estavam exatamente aqui na frente, as duas, aceitando o Senhor Jesus e sendo batizadas no Espírito Santo. E aí eu me sentava aqui no altar, ao lado, e chorava, né? Quer dizer, estava em agradecimento ao Senhor, só na postura física. Porque aí eu me vi olhando para a assembleia toda e vi que eu estava querendo saber o que cada um estava pensando daquilo que eu estava recebendo. Então, o que será que eles estão pensando? Será que eles estão achando legal que as minhas filhas foram salvas? O que eles estão achando de mim? Olha, a Marici conseguiu, ela intercedeu tanto que ela conseguiu. Como que é isso? Eu fiquei horrorizada. Eu pensei assim, poxa, eu teria que estar agradecendo de joelhos realmente ao Senhor, porque a coisa que eu mais quero na vida é a salvação das minhas filhas. E eu estou preocupada com o que está todo mundo pensando. Eu estou olhando para o resto e não estou olhando para Deus. Então, que condição é essa do meu coração para que eu não tenha esse amor suficiente para poder agradecer a salvação das minhas filhas? Então eu vi que estava fora completamente da palavra. E aí eu comecei a estudar profundamente a palavra, a deixar com que a palavra me corrigisse realmente. Então, a sugar cada uma das coisas que a palavra está dizendo. Então, quando eu percebi que sem a santificação a gente não vai contemplar a face de Deus, sem a mudança através da palavra, a gente não vai conseguir ter essa comunhão real com Deus quando a gente chegar lá, essa busca total. Eu falei, caramba, tá tudo errado, eu tenho que começar de novo, eu tenho que começar do zero. Aí realmente eu me arrependi diante do Senhor e entreguei mais ainda a minha vida. Então, quando eu saí desse emprego, voltando um pouquinho, foi uma das vezes que o Senhor me mostrou que eu estava fora da palavra. Então, assim, eu trabalhava e o meu marido também. Só que eu sempre fui quem sustentou a família. Porque primeiro quando tinha a empresa, então, como diretora da empresa, eu tirava um X a mais do que ele como funcionário. Depois, esse emprego que eu tive era um emprego que a nível de assessoria, quer dizer, eu tinha um bom salário ali, né? Uma boa remuneração. E ele estava trabalhando demais, mas recebendo pouco, quer dizer, não tinha. Então, a gente ouviu uma pregação aqui de que o marido tem que ser o cabeça da família. Quando eu ouvi essa pregação, foi como se eu tivesse recebido uma paulada no joelho. Eu não consegui levantar nem na hora da oração. Eu recebi aquilo e eu vi, aquela luz entrou tão forte em mim, eu estava tão em trevas, que eu vi a distância que eu estava de Deus naquele momento, diante daquela palavra em específico. Então, depois de um tempo que aquilo lá foi dentro de mim, a gente conseguiu conversar sobre o assunto, e aí a gente falou, não, a gente tem que tomar uma providência para isso, não tem como. Aí a gente entrou mais profundamente em oração, pegou aquele CD, ouvia repetidas vezes aquela pregação, repetidas vezes. Todos os dias. Ele tinha mais tempo, ouvia mais e mais e mais. Nisso, lá no meu emprego, numa reunião com a diretoria, foi me revelado que aquilo tudo que estava sendo falado para mim, o Espírito Santo veio e durante a reunião, ele me mostrou o que era verdade que a pessoa estava falando e o que era mentira. Ele me mostrou todo o plano do diabo para me derrubar naquele momento. Eu fiquei assim, meia perdida, porque eu nunca tinha tido esse tipo de experiência com o Espírito Santo. Ouvir uma pessoa falando e ouvir aqui como se fosse um ponto, sabe? Assim, desses de televisão que, olha, o que ela está falando agora é mentira. Não, ela está te elogiando, mas está certo. Agora, a intenção dela é essa. Eu fiquei assim, completamente atônita. Eu pedi licença no dia seguinte, não fui trabalhar, entrei em oração, até que o Senhor me revelou o que eu tinha que fazer, como eu tinha que proceder. E aí eu orava assim, bom, Senhor, o Senhor me colocou nesse emprego, é o Senhor quem vai me tirar. Eu ainda não estou pronta para sair. Então, se é para eu sair daqui, é o Senhor que vai tirar no momento certo, mas me prepare. E assim foi. Aí eu fui chamada para uma outra reunião. E nessa outra reunião, antes de entrar, o Espírito Santo me falou, não aceita. Eu falei, caramba, será que não é para eu ir na reunião? Só ouvia isso, não aceita. Tá, tudo bem. Entrei na reunião, foi me colocado uma proposta para assumir um cargo. Eu falei, não, né? O Espírito Santo me falou para não aceitar. Falei, não. Deixa eu ver se eu entendi. É assim, sabe? Não quero. Como não quer? Falei assim, e seu marido, o que que faz? Ah, ele é administrador. Inclusive, a empresa que ele está trabalhando está para ser fechada. Se você souber de alguém que precisa de administrador. A pessoa foi para trás, assim, na cadeira e falou, nossa, mas não quer? Eu falei, não aceito. Eu aceito te ajudar por um tempo, mas assumir o cargo, não. Aí, pessoa conhece, meu irmão chegou para o meu irmão e falou assim, a tua irmã é completamente louca. Eu falei, sou louca, mas obediente, pelo menos. E aí, passou mais um tempo, o cara falou, desculpa, mas você não aceitou aquilo, eu não tenho mais nada para você aqui. Só que nesse momento, eu vi que toda a condução do Senhor, ele já tinha me preparado completamente para parar de trabalhar. E parar de trabalhar porque eu tinha que orar mais. Eu tinha que me entregar mais ao Senhor e aí o Mané se tornou cabeça da família. Logo em seguida, ele recebeu um emprego maravilhoso, digno, honrado, e está ali, está se firmando. A gente já está nadando no dinheiro de jeito nenhum, estamos passando óbvio. Mas por quê? Por causa de toda a condição que a gente tinha lá atrás. Então, a gente cometeu um monte de erro financeiramente. A gente punha a nossa força, né, nos cartões de crédito, a gente punha a nossa força no nosso nome, enfim, né, em tudo, menos em Deus. Deus não era nosso provedor. Todo mundo era nosso provedor, menos Deus. Então, a gente arcou com uma dívida que agora a gente tem que pagar, não tem como. Então, como que o Senhor está abençoando? Ele está ensinando como negociar. Então, tipo assim, eu vou negociar, tem dívida com o banco. Eu vou negociar, ele me fala que taxa de juros que eu tenho que falar, quantas parcelas e o valor da parcela. Uma vez a gente foi lá, o menino fazia conta, ah, não dá, esse valor não dá. Falei, não, eu tenho que chegar nesse valor de parcela aqui, como é que é? Aí ele fazia a conta, não dá. Não, ó, então tá bom, então eu consegui, ó, vai ser essa taxa de juros e essa parcela. Aí, tá bom. Aí ele foi lá pra dentro, ele voltou, ele falou, mas eu fiz conta errada. Eu falei, mas e aí, você me falou? Pior é que é isso mesmo, eu falei, agora eu tenho que assumir isso, então é assim do jeito que tá falado. Então, as coisas foram acontecendo dessa forma. E isso a gente sabe que no mercado não existe, não tem, entendeu? Não tem como... acontecer essas coisas que foram acontecendo. Então, cada coisa que o Senhor foi abençoando, e uma das coisas, Márcia, o teu testemunho me valeu, porque eu achava assim, que devia vir o dinheiro de uma vez só, eu liquidar todas as dívidas e ficar livre. E aí, quando você deu o teu testemunho de como você pagou o teu café, né? Então, o que foi? O Senhor foi provendo parcela a parcela. Então, eu peguei esse testemunho para mim, eu falei, não, então peraí, se é parcela, parcela, comigo também vai ser. Ele me mandou parcelar em 24 vezes, ele vai dar a provisão para a gente, 24 parcelas, não tem como, né? Então, eu creio que o Senhor está provendo, eu creio que a estruturação financeira da nossa vida está dada. As minhas filhas entraram na faculdade... Faculdades caríssimas. E aí elas escolheram, né? A gente sempre prezou a educação das meninas, sempre foi o primeiro lugar isso. E a gente não tinha absolutamente dinheiro algum quando elas entraram e vieram falar que a matrícula tinha que ser feita, né? E isso foi numa terça-feira. E eu vim para a oração em línguas. E aí, na oração em línguas, eu ouvi o Senhor me dizer aonde eu tinha que buscar o dinheiro no dia seguinte. Era improvável esse lugar que ele tinha me mandado, porque era exatamente o cara que a gente vendeu a empresa. E ele não tinha pago nada, ele só tinha pago aquelas parcelas, as duas parcelas. Isso já fazia um ano. Então, como que uma pessoa que era assim, quando ele fazia um cheque, era cheque sem fundo. Se ele era cheque alegre, mas o cheque sempre era sem fundo, né? E aí, como que o Senhor estava me mandando lá? Caramba, eu falei, bom, eu vou, né? No dia seguinte, na hora que ele me mandou, eu fui até lá. E aí, eu pedi o valor, eu não sabia nem qual era o valor, mas o valor que eu pedi foi exatamente o valor da matrícula. E eu falei para minha filha falou, mãe, mas vai dar? Eu falei, lógico que vai. Nós vamos, você vai fazer essa faculdade. E o Senhor me falou, naquele mesmo dia, eu consegui o dinheiro para a matrícula, e o Senhor me falou, naquele mesmo dia, quem vai pagar a faculdade das tuas filhas sou eu. Pronto, eu entreguei isso na mão de Jesus, foi o que bastou para eu ter a total confiança de que realmente era o Senhor que estava pagando. É, ela recebeu, a mais velha essa, dessa matrícula, recebeu bolsa de estudo. A bolsa foi a primeira bolsa da faculdade que não precisava reembolsar depois de formado. Então, quer dizer, uma bolsa realmente definitiva. É, conseguiu estágio no primeiro ano, porque foi, essa bolsa foi uma empresa que pagou para ela. Então, ela já conseguiu o estágio no primeiro ano. Que não existe isso, porque estágio de primeiro ano vai fazer o quê, né? E ela foi, quando ela ia trabalhar nas férias, ela recebia um salário. Então, não era nem estágio gratuito, né? E com a outra foi a mesma coisa. O dinheiro foi vindo, cada vez era de um jeito. Os 4 anos se passaram, as duas se formaram, estão formadas com a glória de Deus, né? Então, essas coisas foram sendo vistas na minha vida, dia a dia, e mesmo assim, eu não estava satisfeita com tudo isso. Eu não estava assim preenchida com tudo isso. Porque ainda não tinha tido uma transformação no meu coração. Quando o Senhor me mostrou essa visão, quando eu tive essa visão, eu vi que realmente a palavra de Deus tem que entrar na nossa vida e a gente tem que seguir fielmente aquilo que ela diz. A gente tem que se ajustar àquilo. Então, se a palavra de Deus diz santifique-se, o que, que é se santificar? O que, que é se purificar? É pegar essa palavra aqui e se encharcar dela, como está dizendo lá em Tiago. É a gente pegar e deixar com que essa palavra seja a nossa vida. Então, mas eu trabalho muito. Mas quanto tempo você está dando para Deus? Eu consegui parar de trabalhar porque eu fui dando meu tempo para Deus. Então, eu tinha aqueles 15 minutos diários lá atrás. Eu consegui um monte de cura. Eu, daqueles 15 minutos, teve um dia que eu não me aguentei. Eu senti isso, eu tinha que orar em línguas 1 hora por dia. Eu ouvia isso aqui toda a pregação, mas eu não fazia. Mas teve um dia que eu não aguentei. Eu arrumei 1 hora no meu dia e coloquei essa hora e comecei a orar em línguas. Só que para isso eu fui tendo que deixar coisas de lado. Eu não tinha como fazer tudo e ainda continuar orando. Não dava tempo. Não tinha como. Então era assim, eu tenho 30 minutos, eu tenho 1 hora de almoço. Eu consigo comer em 30 minutos? 30 minutos eu me trancava numa salinha e orava. Chegava a noite, tá todo mundo jantou, tá todo mundo bem, então agora 1 hora eu vou ficar aqui. E aí foi indo, foi crescendo o tempo. Quando eu deixei esse emprego de 3 anos e meio, eu lembro que eu orava assim, Senhor, eu quero um emprego onde eu possa orar mais. Porque eu tinha vontade de conhecer mais a palavra de Deus. Eu conhecia muito pouco, porque de fim de semana eu usava as minhas horas para isso. Mas durante a semana eu não tinha tempo. Então ainda era muito pouco. Eu tinha uma pregação que vinha aqui. E aí a Ana falava assim, bom, depois vocês leem com mais calma em casa. E eu não tinha esse tempo para ler com mais calma. Eu só tinha aquele tempinho que era o básico. Eu confessava a palavra, orava em línguas lendo uma carta e só. Eu não tinha tempo de ler o Velho Testamento, para conhecer pelo menos. Eu não tinha tempo de ler os evangelhos mais profundamente, que é justamente o caminhar de Jesus aqui para ensinar como a gente tem que caminhar. Eu não tinha esse tempo e eu queria esse tempo. Então eu orava assim, eu queria um emprego para orar mais tempo. E eu consegui um belo emprego, né? Eu fico na minha casa fazendo toda a faxina e a casa é só minha. Então eu posso orar a hora que eu quero, quer dizer, eu fiz o meu tempo. Então de todo o tempo lá, porque a casa fica vazia, todo mundo sai cedinho e a casa fica só para mim. Então, eu posso fazer 1 hora de trabalho e orar 1 hora. Como eu posso orar 4 horas, sei lá o tanto, e depois fazer tudo que eu tenho para fazer. Ou inverter, depende do dia. Então, se eu venho para cá, o meu dia é diferente lá. Então, eu fiz o meu horário. E eu hoje consigo orar o tempo que eu quero. Então, é o tempo que eu consigo. Eu quero orar mais, mas hoje é o tempo que eu consigo, né? Por que eu consegui chegar nisso? Porque eu fui dando o meu tempo lá atrás. Eu tive que abrir mão de coisas? Muitas. Muitas. Parte da minha família está aqui, tem uma... A minha prima está ali, que eu acho muito bom vocês terem vindo. Então, é assim, eles sabem que eu abri mão de coisas. Então, tinha festas de família mesmo que caíam em dias de culto. Não, de jeito nenhum. Aniversário das minhas filhas em dia de culto, não. Só se for depois ou antes. Na hora do culto, não. Então, foi difícil? Foi. Foi muita bateção de porta em casa, porque elas não entendiam isso. As minhas irmãs, que não estão salvas, emburradas. Poxa, mas você não vai vir? Vai vir todo mundo. Eu falei, olha, desculpa, mas é terça-feira. Terça-feira é oração em línguas, eu não vou. Ah, mas e quinta-feira? Não, quinta-feira eu não vou. Só que aí foi chegando, assim, um momento que na quinta-feira teve um aniversário de uma tia que é irmã do meu pai, que está com 93 anos. E ela é solteira e mora com a minha irmã mais velha. Então eu recebi um telefonema assim: Mari, eu quero que todo mundo esteja aqui. Que hora você pode vir? Isso é uma mudança radical, porque antes era assim, putz, você não vai vir? E hoje já liga para saber que horas que eu vou poder estar lá? Então, porque sabe o quê? Que eu entreguei esse pedaço do meu dia para Jesus e não tem que me tirar daqui. Então, se um dia ou outro eu falto, eu tenho plena consciência que foi opção minha. Eu não quis vir ao culto. Não é porque eu precisei fazer não sei o que lá. Ah, eu precisei ficar com a minha filha que ficou doente. Não, eu quis ficar lá. Eu achei melhor ficar lá. Eu não quis vir aqui. Porque uma coisa que sempre me dá força para vir aqui é o que a gente confessa nas terças-feiras. Ninguém sairá desse lugar da mesma maneira que entrou. Então, às vezes eu venho arrastando. Às vezes eu venho assim com, sabe, cansada ou desanimada. Mas eu venho porque eu sei que eu não vou sair daqui da mesma maneira que eu entrei. Então, essas coisas foram transformando na minha vida. Hoje, a gente ganhou um cachorrinho, né? E aí, o cachorrinho mudou a rotina da casa completamente. E quando eu sentei com as meninas e falei, olha, eu não quero saber. Em dia de culto, principalmente quando ele era pequenininho, que tinha que ficar alguém ali com ele. Falei, em dia de culto, vocês sabem que não, não vou ficar, né? Principalmente final de semana, então vocês se organizem. Ah, é? Nossa, a gente até achava que você ia deixar de ir por causa do cachorro, tirando o maior barato da minha cara. Quer dizer, elas já assumiram também que eu não vou deixar de vir ao culto por nada. Então, não existe nada. Pode estar chovendo, às vezes eu saio de casa, eu venho de condução, eu venho de ônibus e trem. Pode estar chovendo, pode estar o tempo que for, eu estou aqui. Então, faça sol, faça chuva, não tenho que me tire daqui. Não tem outros compromissos que me tirem daqui. Então, eu queria partilhar uma passagem com vocês. Segundo a Pedro, capítulo 1, versículo 19. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética e fazeis bem em atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. É isso que eu peguei para mim, essa palavra que eu peguei para mim. Deixe a palavra de Deus entrar no coração até que. Então, esse até que, às vezes é muito tempo, às vezes é pouco tempo. Depende da situação que está o nosso coração. Então, eu tenho que deixar com que a palavra de Deus me transforme até que a luz brilhe como o amanhecer, até que a estrela da alva, quer dizer, o meu espírito nasça para aquela palavra, para que aquilo seja verdade na minha vida e eu consiga praticar. Porque caso contrário, se eu não tiver essa condição, eu não vou conseguir deixar o amor de Deus fluir livremente em mim. Eu não vou conseguir deixar que o Espírito Santo passe livremente para ungir, para poder atingir as pessoas. Então eu não vou estar servindo ao Senhor Jesus se eu não deixar com que a palavra dele me transforme. Então eu tenho que pegar cada palavra que está aqui e ver se eu estou andando nela. Então, cada linhazinha, se a gente for ver desde o Evangelho de Mateus até o finalzinho, em todo lugar, está dizendo: praticai, permanecei, andai, crescei na palavra de Deus. Tudo isso é movimento, são verbos de movimento e tempo de movimento. Então a gente não tem como ficar parado ali esperando, ai, Deus vai fazer, ai, Deus vai me transformar. Não, eu tenho que tomar uma atitude. Qual é essa atitude? É vir na igreja? É. É orar em línguas? É. É ter comunhão com Deus pessoal? É. É adorar a Deus? É. A adoração, ela tem um poder de quebra de barreiras que não tem como. É, quando a gente começa a adorar o Senhor, todas as barreiras na nossa vida, na nossa mente, vão sendo quebradas. A oração em línguas, ela vai sustentando a gente, dando a edificação, ela vai dando a base para que a gente consiga enxergar tudo isso. A palavra de Deus vai suprindo, vai nutrindo tudo isso, vai dando todo o alimento que a gente precisa. Agora, a gente tem que transformar os hábitos. Não tem como. Um dia o Senhor me mostrou assim, eu venho de trem, né? Então eu vejo aquele rio lá, Pinheiros, e parte do Tietê. Então, a margem do rio Pinheiros, ela está super bonita. Eles fizeram um projeto e aí está toda arborizada, cheia de flores, tudo lindo, né? Então, você olha de longe, é um negócio bem, bem legal de ver, porque está tudo ajardinado, são aqueles prédios maravilhosos ali, com uma arquitetura muito bonita. O trem é um trem muito bom, o visual dele é muito bonito, internamente também ele é um trem muito bom. Então, aquilo lá parece coisa de primeiro mundo, é realmente um cenário bem legal. Aí ele me falou, olha o rio do jeito que está. O rio é podre, quer dizer, a gente vê uma camada de gordura em cima e uma podridão total ali. Ele falou, por que que está assim? Reformaram toda a margem está linda e maravilhosa, que é o exterior. Agora, o interior está totalmente podre. Por quê? Porque ninguém corta o esgoto que vai chegando no rio. Ninguém trata o que está alimentando esse rio. Então não tem como ele ter vida, não tem como ele ser renovado se não, a gente não cortar aquilo que está entrando nele de ruim. Então se a gente não transformar os nossos hábitos, se a gente não parar para ver, analisar cada coisa que a gente está fazendo no dia a dia, porque a gente tem uma vida, a gente tem um dia a dia, a gente trabalha, a gente convive com pessoas, a gente escuta coisas no ônibus, você escuta conversa que você não quer, porque as pessoas estão lá conversando, então se você tapar o ouvido, mas você escuta. Então como é que fica você vivendo no mundo e ouvindo, lendo a palavra e vendo que está completamente fora? A gente tem que ter o cuidado de analisar cada uma das coisas que a gente faz. Uma vez, eu gosto muito de filme que tem investigação, coisas assim de advogado, tribunal, sempre gostei dessas coisas. Aí, um belo dia, tinha um seriado lá na TV e era disso daí. Eu comecei a assistir. E era uma coisa divertida, eu ria demais com aquilo. Era engraçado, todos os personagens eram engraçados e tal, e eu ri. Só que o Senhor estava me falando assim, para de assistir isso. Eu falo, caramba, a única coisa que eu assisto, que eu me divirto, eu tenho que parar agora. Mas por quê? E continuava assistindo. Não, para com isso agora. Para com isso, para com isso. Ai, não aguento mais, você vai ter que me falar o porquê. Tá. Só assiste. Começa a ver o pano de fundo. Então tinha sedução, homossexualismo, uma família totalmente fora do padrão de Deus. Então, um homem criando uma criança. Então, aquilo lá estava completamente fora do que é a palavra de Deus. Aí o Senhor me mostrou. A hora que você está rindo disso, você está pactuando com o pecado. Então, você pode não fazer nada disso que está aí. Mas você está pecando do mesmo jeito, porque você está gostando do pecado. Bom, não precisa dizer que eu parei de assistir, né? Chega, deixa pra lá. E aí eu comecei a ver cada uma das coisas que eu fazia. Então, o meu divertimento tem que ser de acordo com o que está na palavra. Não adianta nada eu me fingir de bonitinha, ter toda uma margem, né, de rio, né, bonita, florida, arrumada, me fazer de santa, sentar aqui no primeiro lugar. Quando a Ana prega que cuidado com o primeiro lugar da igreja, tem vontade de sentar lá atrás. Porque é um perigo. É um perigo a gente sentar no primeiro lugar porque a gente se acha santo. E a gente não é santo. Então, isso faz com que... Toda vez ela prega assim, tem duas coisas que ela fala. Essa do primeiro do lugar no banco e tem uma outra coisa que ela fala que é que educação não é amor. Isso, eu sempre me achei uma pessoa educada, né? Então eu fico pensando assim, nossa, será que eu amo mesmo? Ai, meu Deus, porque se ela está falando isso, eu respeito o que ela fala, porque tudo que é falado aqui é o Espírito Santo que fala. Não é cada um que sobe aqui. Para subir aqui, para estar aqui, tem que estar com o Espírito Santo, não tem como. É, como eu falei, eu teria, né, Nenê? Teria engasgado porque eu não tinha nem... quando eu falava, a voz sumia. A ansiedade era tanta que travava minha garganta. Então, eu tinha que toda hora ficar colocando a voz de novo porque ela simplesmente não saía. Eu acredito que a minha voz esteja saindo fluente, né? Então, eu realmente não teria condição de estar aqui se não fosse o Espírito Santo estar aqui do meu lado. Ele me tranquilizou essa semana inteira. Ele falou comigo o tempo inteiro, me lembrou de cada situação da minha vida. Porque eu falei assim, o que eu vou falar? Eu recebi tantas bênçãos, eu recebi tanta graça de Deus por tanta coisa. O que eu vou lá falar? Eu vou dar o cronograma da minha vida, a cronologia da minha vida, né? Porque muitos de vocês nem conhecem. Então, mas eu quero uma essência. E aí ele me falou, então coloca isso. A tua busca pela santificação na palavra. A tua busca pela palavra até que ela clareie a tua vida, tire todas as trevas e coloque, que faça nascer a estrela dentro do teu espírito. É isso que você vai falar lá. Não precisa falar muito mais. É sobre isso que você vai falar. Então, ele me colocou uma historinha e me mostrou... Não, mas antes disso eu quero falar outra coisa. Por que que eu vim testemunhar? Né? Por que que o Senhor me chamou? Eu perguntei isso para ele. E ele me lembrou e me mostrou. Teve um tempo atrás que uma moça do pessoal de Osasco, eu não sei se ela mora exatamente em Osasco, mas ela veio dar aqui o testemunho dela que ela tinha arrumado um emprego. E ela até comentou que ela tinha esperado 3 meses dentro desse emprego para passar o período de experiência para realmente vir até aqui. Só que não foi o emprego em si, o testemunho do emprego, que me chamou a atenção, mas o coração dela. Porque ela entrou aqui, eu nunca tinha visto ela aqui dentro na igreja. E ela entrou aqui falando assim, que eu vim diante de Deus e perante a Assembleia dar o meu testemunho. Eu nem escutei muitos detalhes do testemunho, eu me fixei nisso. Falei, nossa senhora, eu não sei dar testemunho. Eu recebi tanta coisa e eu, tudo bem, eu conto para a pastora, ela fala algumas coisas, Mas eu não tenho esse coração do, que essa moça tem. Eu não tenho esse coração de agradecimento que essa moça tem. É, eu quero ter isso. Me ensina o que, que é testemunhar. Me ensina o que é vir perante você e perante a Assembleia e falar o que você fez na minha vida. Porque eu quero isso, eu quero esse coração. Eu estava enxergando ali, é como se o coração dela estivesse falando, né? E aí o Senhor foi dando vários cultos depois daquilo. Se vocês pegarem aí as fitas, vocês vão ver que muitas vezes foi explicado o que, que era testemunhar. Foi dado testemunho e foi dada uma explicação em volta. Então, aquilo tudo foi fruto, foi resposta de oração. Eu tinha pedido explicação. E eu aprendi que eu não tenho que buscar explicação em homens, em ninguém, perguntar. Não que seja errado isso, mas eu tenho um amigo que é o Espírito Santo. E ele consegue me mostrar muito melhor do que se eu ficar perguntando para as pessoas, olha, como que é isso, como é que não é? Porque as palavras se perdem, mas aquilo que o Espírito Santo coloca no teu coração é para sempre, porque é como se fosse gravado. Então, aquilo fica, realmente. E foi por isso que o Senhor me chamou, porque eu pedi para Ele. Então, eu não fui lá com a pastora e falei, olha, pastor, eu quero testemunhar a minha vida. Não, não foi surpresa para mim quando ela falou, porque o Senhor já estava me preparando. O Senhor já tinha me preparado para toda essa pregação que eu estou fazendo hoje aqui, para falar sobre a santificação, essa história do rio. Tudo isso já estava sendo montado na minha mente, no meu espírito, para que eu pudesse estar hoje falando aqui. Então, esse estudo foi vindo há muito tempo, não é de hoje. Então, quando ela colocou para mim, eu aceitei, porque apesar de ainda não saber que era por isso, porque depois eu fui orar e aí a coisa foi lembrada toda, mas realmente foi resposta de oração também. Então, esse é o testemunho que eu quero passar para vocês e aí colocar essa historinha aqui que o Senhor colocou no meu coração. Ele me mostrou assim, um homem estava desempregado e todo dia ele saía com uma pilha de currículos, ele já estava desempregado há um bom tempo, e ele saía com uma pilha de currículos e com a relação de todas as empresas que ele tinha que visitar. E aquela coisa perdida, né, que a gente conhece, vai num lugar, entrega o currículo, ah, quem sabe um dia, ah, desculpa, a gente não está precisando de ninguém. Ah, tá certo, olha, tá guardado o seu currículo, pode ficar tranquilo que nós vamos chamar. E nada, dias passavam e aquele homem entregando os currículos. Aí um belo dia ele está ali com a relação e perdeu a hora porque teve trânsito e tal, e ele chegou na última empresa da relaçãozinha dele, já tinha acabado o expediente. Ele falou, não, mas eu vou entrar e vou deixar embaixo da porta, pelo menos eu não perco a viagem. E aí, quando ele foi para colocar embaixo da porta, ele percebeu que tinha luz ali, estava acesa a luz. Aí ele falou, bom, então deixa eu bater, né? Quem sabe? Aí bateu, e aí ouviu a voz, entra, pode entrar. E aí ele entrou e entregou o currículo na mão dessa pessoa. E esse homem recebeu o currículo, analisou ali dentro mesmo, fez umas perguntas, ele respondeu, e ele falou, então você pode começar amanhã. Então, tá certo, então eu vou começar amanhã. Legal. Chegou em casa, dormiu, que uma beleza, né? Depois de tanto tempo de espera, você recebeu a notícia de que no dia seguinte você pode levantar para trabalhar, aquele peso saiu de cima dele. Então, ele dormiu muito bem, descansou realmente. E aí ele acordou no dia seguinte, antes do despertador tocar, disposto. Foi tomar banho, fez a barba, penteou o cabelo, saiu perfumado, colocou uma bela vestimenta e saiu e foi trabalhar. Aí no caminho ele encontra um conhecido e o cara fala, ué, como você está indo tão cedo? As empresas não recebem currículo a essa hora. Não, eu estou indo trabalhar. Como trabalhar? Ontem eu falei com você no final do expediente, você falou que você estava desempregado ainda, como é que você está indo trabalhar? Não, aí contou a história. Ele falou, não, imagina, isso daí é mentira. Isso é completamente, é uma mentira total tua. Você não está empregado. Imagina, você vai acreditar num cara que estava depois do expediente, vai ver que era o faxineiro que estava ali, pegou o teu currículo só para dizer, né, inventou que você podia e ainda te fez de bobo. Não, eu tenho certeza, eu vou trabalhar, eu vou até lá, porque o emprego é meu e eu vou até lá. E ele foi realmente, e o emprego era dele. E aí ele recebeu o salário no final do mês. Então, o que o Senhor me mostrou? O currículo é a nossa vida, né? A luz é Deus. Então, entregue a sua vida a Deus, aonde tem luz. Coloque na mão do Senhor essa, a sua vida, totalmente. Confie naquilo que Ele está falando, que é a palavra dEle. Confie plenamente, porque é certeza. Tudo que está aqui é certo, dá para fazer. Jesus fez tudo por nós lá na cruz para que a gente tivesse a condição de entregar a vida a Ele e praticar o que está aqui na palavra. Então, Ele entregou a vida dEle ali, com o currículo na mão, e confiou que no final do mês ele iria receber salário. Nenhum empregado fica batendo na porta do chefe perguntando no dia seguinte: você vai me pagar no quinto dia útil do mês? Você vai me pagar no quinto dia útil do mês? Isso já é sabido. É certeza isso. Nenhum funcionário fica perguntando. Por que que a gente fica questionando de Deus que a gente vai ter a nossa recompensa? Por que que a gente pergunta para Deus toda hora: será, meu Deus? Será? Será que o Senhor está comigo? Será que eu realmente estou entregando a minha vida a Jesus? Então, a gente tem que entregar completamente a vida a Jesus. Tem que seguir totalmente o que Ele fala, o que Ele fala aqui na palavra dEle. Porque só assim a gente vai conseguir ter o nosso salário no final do mês. Só assim a gente vai conseguir ter a recompensa de Deus no final do mês, né? Do mês de Deus, né? Então, isso que eu queria estar partilhando com vocês,